Dois dedos de conversa.
Damos dois dedos de conversa hoje no Alentejo, mais concretamente em Cuba, onde há uma pequena loja oficina onde o calçado continua a ser feito por medida. Esta loja que chega há anos a todo o mundo, fruto de uma fama conquistada pelo sapateiro que é também mestre e alma desta casa. Mesmo durante a pandemia, Mário Grilo, perante uma quebra no negócio, decidiu dar aqui uma reviravolta e produzir também máscaras. Olá Mário, bem-vindo.
Olá, Andréia. Boa tarde.
Obrigada por aceitar o convite e por se juntar a nós aqui à tarde da RDP Internacional. Antes de mais, como é que surgiu esta oficina incrível aí no Alentejo?
Olha, foi no verão. No verão, numas férias da escola, quando eu tinha 12 anos, comecei nesta atividade para passar o tempo desse verão. E olha, as férias passaram, continuo de férias há 36 anos.
É verdade, 36 anos depois cá estamos e continua a trabalhar e muito bem. Quando é que percebeu, Mário, que era este o caminho que ia seguir? Eu sei que foi muito novo, porque já ia algumas vezes para uma oficina semelhante, não é? Aos 12 anos já começou aqui a surgir o gostinho por fazer as botas.
Sabe, estas artes tradicionais, eu saí um pouco da linha dos antigos mestres, seria uma das poucas exceções, que havia também alguns mestres que também se pegariam um pouco a minha forma de estar. Seriam também muito poucos. Eu já vi numa altura em que os mestres eram muito poucos e que muito fechados. Eu era um rapaz traquina e muito aberto.
Eles não queriam partilhar nada consigo, não é, Mário?
Pois, aí era que era o problema. Eu, realmente, a facilidade que tinha, porque eu gostava muito de desenhar e porque era muito perspicaz em qualquer coisa que faço na vida, levou-me facilmente a aprender e depois as pessoas perguntavam-me porque é que não fazia isto, não fazia aquilo. Eu simplesmente dizia que ainda não sabia. Mas como era sempre um pouco atrevido e não tinha medo, fui sempre atrás do que as pessoas me pediam e tentando fazer e ia conseguindo romper barreiras e muito cedo consegui realmente impor-me um pouco dentro da atividade e começar a trabalhar por conta própria. Não era fácil, ninguém na minha família trabalha nisto. Os sapateiros tradicionais estavam a desaparecer em todo o Distrito de Beja e em todo o Alentejo e todos olhavam o rapaz novo assim com um olhar um pouco estranho. Era um rapaz novo, isto não é atividade para ti. Mas entretanto eu não fui ligando muito o que me diziam e fui continuando, verão após verão, insistindo.
E o que é certo é que continua, não é?
Com muita persistência, é possível.
E continua agarrado, aliás, começou agarrado à máquina de costura da mãe, não é verdade?
Exatamente.
A fazer aqui os primeiros moldes. Mário, o calçado alentejano é de facto muito procurado. O seu, pelo detalhe e pelo pormenor de ainda ser feito totalmente à medida, o Mário já chegou ao estrangeiro também, verdade? Tem muitos clientes fora.
Sim, realmente isto foi um processo que até andou de certa forma rápido, porque eu comecei muito cedo, mas também comecei muito cedo a aparecer com trabalhos que começavam um bocadinho as pessoas a reparar neles, e isso atraía clientes. Eu fui logo muito cedo a percorrer as feiras de artesanato praticamente principais todas em Portugal, comecei a ir a algumas feiras de cavalos, de agricultura, e tudo aquilo onde podia vender um simples pares de bota, eu tentei entrar. E muito cedo comecei a chegar a muita gente, a aprender o que era preciso fazer para chegar a clientes de diferentes regiões. Tenho as botas em todas as terras deste país, praticamente, que é fantástico, digo que é fantástico, e daí o meu grande gosto por esta tradição e esta atividade, porque faço realmente com grande gosto, mas o ter chegado a muita gente alimentou-me muito mais o meu gosto e alimentou a que as botas alentejanas não se perdessem no tempo, porque elas praticamente estavam a perder-se há uns anos, mas hoje estão pior, hoje estão mesmo a perder-se. Porque hoje fala-se de botas alentejanas, mas esquecemos que as genuínas botas alentejanas são feitas pelo mestre, com calos nas mãos, com muitos anos de experiência, com um detalhe diferente. Há pouco alguém me dizia no Facebook que eu tinha um talento único, uma senhora que me acompanha há bastante tempo, é fantástico, mas isto só com muito detalhe, só com muito talento, só com muita criatividade, só com muita persistência, é preciso ter isso, senão não é possível passar para pós par. Claro, criar um sucesso que passe de Portugal para fora, digo-lhe que não é nada fácil, já cheguei a mais de 100 países, é
incrível,
fantástico.
Incrível,
digo-lhe que é fantástico, aqui neste Alentejo, neste verão do Alentejo, em que os turistas passam de todo o país este ano, mais nacionais, porque faltam aqui os turistas internacionais, mas são muitos nacionais. Ainda hoje recebi aqui pessoas do Porto, de Lisboa, portanto recebemos aqui já várias pessoas ainda hoje, e todos os dias tem sido assim. É bom estar a acontecer isso, as pessoas terem vindo para o interior um pouco mais do que o habitual, mas já é hábito, clientes de todo o país. Porquê? Muita gente aproveita os trajetos para o Algarve, do Algarve para o Norte, a ida à oficina das botas alentejanas, porque um par de botas leva depois duas, três ou quatro semanas a ser fabricado, e tudo isso faz que esse trajeto seja um trajeto com uma alteração especial. A visita ao mestre das botas alentejanas, que a mim muito me agrada quando me chegam aqui a dizer: olha, fizemos um desvio propositadamente para fabricar um par de botas. É fantástico.
Que maravilha, que
muitas
maravilha.
Vezes esse desvio, esse almoço e tudo isso tem quase o valor do par de botas.
É mesmo.
Mas essa visita é feita de uma forma especial e eu tenho tornado isso possível.
Mário, e qual é o processo? Há vários processos, acredito, dizia ainda agora que um par de botas demora 3, 4 semanas a ser fabricado, ainda para mais as suas, que são feitas à medida, ainda no antigamente, digamos assim, neste modelo, mas eu quero saber qual é a parte que assim lhe dá mais gozo. É a parte da concepção, da confecção, é quando desenha, é quando começa a costurar. Qual é a parte que lhe dá mais gozo?
A parte que me dá mais prazer, realmente, digo-lhe, olha, é inventar um par de botas com um lápis e um papel, começar a desenhar um par de botas. Era isso que eu gostava de fazer só e ter uma série de mestres ao meu lado a fazerem aquilo que eu indicasse. Não é muito fácil, é difícil, porque estas tradições envolve realmente um trabalho um pouco árduo. A minha boa disposição e tudo isso que eu levo nesta atividade muitas vezes não revela a dureza que este ofício tem.
Claro.
E isso não atrai muita gente. Ora, evidentemente que depois de ter um desenho pronto, assim que o cano começa a crescer, começo-me a entusiasmar. Quando coloco pregos e tiro pregos, coloco linhas e tiro linhas e chego ao final e passo à lixa e começo a tornear um salto em que a bitola do molde é o meu olho e as minhas mãos e a minha prática, a partir daí está feito. E garantidamente aquele pormenor último é um pormenor sempre com um sorriso que lá vai dentro.
Que
as pessoas não dão conta, mas que a mim realmente me faz um prazer fantástico.
Muito
porque
bom, que
assim tenho
seja.
Um grande gosto nesta atividade, porque de outra forma, também digo, manter atividades tradicionais, levá-las muito longe, conseguir desde uma bota simples, uma bota de montar, fabricando tantos modelos, é de veras complexo que realmente muita gente me continua a perguntar se há modelos que sou eu que fabrico. Realmente é interessante, porque no dia que me deixarem de perguntar isso, significa que algo novo não está a nascer em mim, assim ainda reparam em mim, porque as pessoas às vezes ainda ficam com a ideia que o sapateiro tradicional antigo, que se limitava muito a poucos modelos, eu fui um pouco pegando num sem fim de modelos de variedíssimos mestres, muitas botas velhas que eu transformei em novas, porque os modelos, muitos, já só os vi em botas velhas e remendadas, e depois fui criando também alguns dos meus modelos e adicionando aos modelos antigos pequenos detalhes, pequenos confortáveis, pequenos pormenores que são necessários.
Um verdadeiro visionário, digo eu. Mário, apesar de tudo e destas botas terem de facto muito sucesso, da sua oficina também já ter conquistado o público por todo o mundo, houve aqui também uma quebra nesta pandemia, como em vários negócios também aconteceu. O que é certo é que o Mário não cruzou os braços. Eu sei que o não para si não está em cima da mesa. Tivemos que dar aqui uma reviravolta e as máscaras apareceram e as pessoas também aderiram, verdade?
Olha, eu vou lhe dizer, não foi bem uma quebra. Na prática, eu sentia que poderia haver a quebra.
Okay.
E o que aconteceu foi que, quando ninguém fabricava máscaras em Portugal, ninguém entrava nas redes sociais com máscaras, ninguém fazia máscaras, eu senti que, estando a norte de Portugal, estando a Espanha, isto iria descer e poderíamos ter aqui um problema sério. E uma máscara seria necessária. E eu ouvia falar que estavam milhões para vir de lá, não sei de onde, para Portugal. Epá, mas eu meia dúzia conseguia fabricar e, entretanto, da noite para amanhã eu comecei a fabricar, porque fabricar moldes, para mim, o tal desenho, que é extremamente fácil de fazer, fiz um ensaio com o meu molde de papel, eu sou sempre o modelo de qualquer peça e, a partir daí, as máscaras, ao fim de um dia, já havia umas quantas, ao segundo dia entramos no fabrico a sério. Porque no primeiro dia eu até entrei nas minhas páginas de Facebook e coloquei lá que readaptei toda a minha produção ao fabrico de máscaras de proteção, e aí senti realmente muitas mensagens, muitas pessoas a contactarem-me. Assim que eu comecei a mostrar e que tinha o material adequado e que percebi que poderia fazer desde o miúdo de um ano até uma pessoa de cara muito cheia, a partir daí era uma escala como nas botas alentejanas. Segui os números das botas alentejanas de certa forma e depois utilizei simplesmente a minha arte e o meu profissionalismo que pudesse ficar ao serviço de muitas pessoas.
Incrível.
Que 3, 4 dias depois tinha o país inteiro, Ninguém fabricava máscaras em Portugal, era um produto necessário, tinha um país inteiro.
E atrás de si.
E comecei ligeiramente a contar uma história do que eu estava a fazer, porque
maravilha.
Estava fechado ao lado da minha casa, não estava propriamente em casa. Eu disse várias vezes que estava a 5 metros da minha porta de casa, estava no meu espaço de trabalho. Para mim, a pandemia, o sair ou não sair, não me fazia muita diferença, que eu já passava muitas horas fechado a trabalhar, portanto, não estava a notar muito. Como tinha tudo praticamente no mesmo sítio, fiz uma troca de uma mesa. A partir daí, foi só colocar uma máquina de costura, 3 ferramentas e nada mais, e colocar este produto no ar, que via redes sociais, de um dia para o outro, foram tantos, mas tantos, mas tantos,
que foram muitos pedidos.
Que é um momento que eu não vou esquecer na vida, e vou utilizar esta máscara toda a vida no meu trabalho, porque eu tenho momentos do meu trabalho, quando vou à lixa, quando vou a passar tintas, em que eu sempre utilizei máscaras.
E agora utilizas
a máscara alentejana e as minhas.
Ora bem. Mário, já na reta final da nossa conversa, eu sei que há por aí um desejo muito grande da sua parte. Para terminarmos, gostava que nos falasse aqui sobre este sonho do Centro Interpretativo da Bota Alentejana, a criação desta oficina de raiz, com esta possibilidade de receber as pessoas também para contar a história deste fabrico. Verdade, assim muito rápido.
Sim, olha, vamos construir uma nova oficina que já há alguns anos tem andado aqui para o fabrico, neste novo espaço. Com este momento da pandemia, que estava novamente para arrancar, acabou por se retardar, e agora finalmente vai arrancar, em que vou criar uma nova oficina, porque já tenho 2 espaços e preciso fundir isto num só, para me
que
ser
bom.
Mais prático. Vou ter 150 metros quadrados dedicado ao Centro Interpretativo da Bota Alentejana, onde sapateiros antigos, botas antigas, muitas ferramentas, muitas histórias que eu tenho guardadas, quero pô-las à disposição de muitos visitantes, que eu acho que é realmente interessante.
E
assim, dar-me também mais um bocadinho de incentivo a mim próprio para continuar agarrado a isto.
Isso é que é. Mário, muito obrigada por esta participação.
Um
beijinho muito grande. Muito sucesso neste
Foi
seu
um prazer
sonho.
Falar consigo,
e até breve.
Adeus. Um abraço.
Mário Grilo é artesão há mais de 35 anos. Sempre soube que este era o seu futuro. Com altos e baixos, como em todos os ofícios tradicionais, o Mário é persistente e continua a acreditar no potencial do fabrico da bota alentejana. Em breve, o Centro Interpretativo desta arte tão típica nossa, integrado numa oficina construída de raiz, para que esta arte nunca perca o seu caminho.